Bom dia! Hoje é 10 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Opera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O debate sobre o passado é sempre parte da política do presente e dos projetos de futuro. Mas a intensidade desse debate varia muito a depender do que está em jogo na vida social. A extrema-direita brasileira ascendeu nos últimos anos, acompanhada por uma verdadeira campanha revisionista da história do país. Um dos livros mais influentes nesse processo foram O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e suas derivações, projetos capitaneados pelo jornalista Leandro Narlock. Para debater, hoje está difícil, a influência e principalmente os problemas dessa produção, vou colocar entre aspas, historiográfica, fecha aspas, nós conversamos hoje com o historiador Renato Pinto Venâncio, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-diretor do Arquivo Público Mineiro e autor de vários livros, sendo o mais recente, lançado pela editora Alameda, Vinho e Colonização, O Brasil e as Bebidas Alcoólicas Portuguesas, 1500-1822, publicado pela Alameda. Em 2018-19, Venâncio escreveu uma série de pequenos textos convertidos num e-book intitulado O Incorreto no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Esse livro está disponível na Amazon, mas também está disponível gratuitamente na Academia e outras plataformas. Quem quiser procurar pela internet, encontra esse texto gratuitamente e, aliás, é muito importante que se difunda, porque tem questões muito importantes, muito relevantes nele. Mas nós vamos conversar sobre esse guia, sobre o papel dos livros na política da direita, depois da vinheta. Até já. Renato, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer receber você aqui.
Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Parabenizar o trabalho da Opera Mundi, que tem sido muito importante no esclarecimento da sociedade.
Obrigado, Renato. Renato, como é que foi para você, como historiador, ver a ascensão de livros como este, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e os seus filhotes, né? Imagino um certo desespero para quem é historiadora ver algo assim acontecer. Como é que é isso?
Olha, esse texto, publicado na forma de livro, mas originalmente é uma resenha, é uma avaliação. E, de certa maneira, surgiu por acaso. Olha só o que aconteceu. E o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele é de 2009. Na época, eu cheguei a ver assim, alguns vídeos com o autor. A minha impressão em 2009 é que era algo vinculado a uma espécie de humor politicamente incorreto, como tinha aquele Caceta e Planeta, umas coisas assim. E o próprio Leandro Narlock, nessas primeiras entrevistas, ele acentuava essa dimensão, porque ele falava, eu selecionei as interpretações que vão irritar mais os historiadores. Então, tinha um tom de provocação. Mas eu acho que é o seguinte, se em 2009 havia essa sensação, pelo menos para minha parte, essa percepção foi mudando. E aí eu acho que é fundamental a gente lembrar 2013, que tem várias explicações, várias discussões sobre a natureza de 2013, mas é inegável que em algum momento, a partir de 2013, 2014, até 2016, a ascensão da extrema-direita. Essa ascensão da extrema-direita foi acompanhada de uma espécie de vazio espiritual, vazio intelectual, que precisava ser preenchido para a construção de sentido, para a construção de uma visão de mundo. E aí, personagens que eram folclóricas, humorísticas, foram emergindo, né? Quem levava a sério Olavo de Carvalho até 2013, ele era visto mais como uma figura, né, do folclore, da internet. O próprio Bolsonaro tinha participação ativa em programas humorísticos, como Pânico. E eu acho que o guia politicamente incorreto da história do Brasil também está nesse universo, que ele vai sendo ressignificado e vai sendo assumido como uma interpretação verossímil da história do Brasil e que deveria estar, inclusive, nas escolas. E eu estava pensando nisso, isso foi surgindo aos poucos, né? Eu acho que estava mais... Em 2016 isso aí estava mais claro, mas aí teve uma gota d'água que foi essa, que é o acaso. Eu fui com minha família para Pernambuco, Porto de Galinhas, e passar um tempo nas férias de janeiro por lá, e aí a gente contratou um programa turístico, um pacote turístico para cidades ali, inclusive Olinda. Eu, minha esposa e minhas duas filhas fomos, e o guia dessa excursão foi, né, derramando ao longo de mais de 2 horas, na verdade 4 horas, porque 2 para ir, 2 para voltar, esse conteúdo. Aí eu fiquei chocado, eu falei, não, alguma coisa precisaria ser feito em relação a esse tipo de publicação. Então, o guia turístico me levou a pensar em escrever sobre o guia politicamente incorreto. Eu acho que teve...
Ou seja, o alcance era muito maior do que você imaginava, né?
Muito maior, e aí que eu comecei a falar, não, isso deve estar chegando também nas salas de aula, e isso daí está sendo apropriado pela sociedade como interpretações. Isso é uma pseudo-história, né? Pseudo-história é quando você estabelece interpretações.
Isso que eu ia te perguntar, qual é o método do Leandro Narlock?
Né? Então, é pseudo-histórico, porque você estabelece interpretações, são esquemas, e geralmente ligados à mistificação de uma questão, e ignora a confrontação com as fontes, porque isso está previamente definido já, percebe? Então, funciona assim. Isso aí não é invenção dele, isso é o discurso do século XIX, vamos dizer assim, o discurso histórico relacionado à expansão do imperialismo no século XIX, está todo associado a isso, né? Todas aquelas interpretações sobre a África, que eram lugares que viviam em guerras eternas e que, na verdade, era mais uma guerra que estava sendo travada ali, não tem muita diferença do que aquela história. Então, são explicações que fundamentavam a expansão imperialista, que são requentadas no século XXI. No Brasil, o Oliveira Viana foi um autor aí com muito mais qualidade, vamos dizer assim, em termos formativos, mas o Sérgio Buarque de Holanda fazia essa crítica ao Oliveira Viana, que eram chamadas mistificações, que são esses esquemas que estão pré-estabelecidos e não se sustentam na confrontação das fontes. Para não ficar muito abstrato, eu vou citar um exemplo concreto a respeito disso. Né, a certa altura do livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, fala que a interpretação a respeito das sociedades indígenas se deve muito a Florestan Fernandes, o que é verdade, trabalha também esses esquemas, trabalha com meia-verdade. E que o Florestan Fernandes ele construiu uma imagem de um índio romântico idealizado e que isso impregnou a produção intelectual sobre as sociedades originárias no período posterior. E cita a função da guerra na sociedade tupinambá como a fonte. Ora, eu até contei no livro, está citado, na minha resenha está citado isso. São 70 páginas sobre a antropofagia, no livro do Florestan Fernandes. Então, que interpretação romântica é essa? Então, esse é um caso. É claro que isso está associado à caracterização negativa desses grupos indígenas e fundamentando uma suposta interpretação de Florestan Fernandes. Então, funciona mais ou menos assim.
Ele vai lá e fala que o Florestan fez algo na confiança de que ninguém vai ler o Florestan.
Justamente. E aí é o seguinte, eu voltei então das férias lá de Pernambuco e ainda tinha 15 dias de férias. E aí eu observei o seguinte, as fontes que o Narlock citava, eu conhecia, eu já tinha lido, porque eu dei aula durante muito tempo na Universidade Federal de Ouro Preto, História do Brasil Colonial, mas também de Brasil Império, e também escrevi livros de divulgação científica com a Mary Del Priore, História do Brasil, e aí eu conheci a bibliografia, né? Então isso facilitou muito, eu escrevi essa resenha em 15 dias, e é justamente usando o método da crítica documental ou crítica de fontes. Se você falar com os historiadores, ele fala assim, a crítica documental é algo do século XIX, isso está certo, e é algo vinculado ao positivismo, né? História metódica é chamada também história positivista. Mas olha só, o positivismo é você permanecer só na história, só na crítica documental, sem ter perspectivas teóricas, né? Aí realmente é só essa questão, você parte do pressuposto que a história está nos documentos e você vai somente fazer a crítica se é realmente um documento autêntico, etc. Se a data corresponde à data dele e reproduzir aquele conteúdo acriticamente. Isso é positivismo, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que ter um pressuposto teórico, né, para organizar e interpretar essas informações que estão nos documentos. Mas a teoria não prescinde a crítica documental. Você precisa também da crítica. Então, eu fiz, na verdade, uma crítica, mas a crítica às fontes. Então, o método foi esse. É ir nas fontes, ver o que é as afirmações dele, e ir nas fontes e ver, né, como que elas se apresentam. Então, a gente poderia citar também outros exemplos. Ele, quando vai enaltecer os bandeirantes.
Latifário que diz muita coisa, né? Mas, enfim,
é verdade. Os bandeirantes, ele fala assim, olha, o que a gente sabe sobre os bandeirantes é escrito pelos jesuítas ou por religiosos que odiavam os bandeirantes, ok? Não é bem assim, porque existem também fontes que não são de natureza religiosa, mas por causa da escravidão dos índios, né, havia muita crítica por parte das ordens religiosas ou mesmo do clero secular em relação aos bandeirantes, dizendo que eles eram brutos, que eles não respeitavam as leis, que eles saqueavam as regiões. Mas existe também documentação de câmaras municipais, de governo da capitania e tal, que trata da questão dos bandeirantes. Então, também isso aí não procede. Mas aí, quando ele vai discutir a questão dos quilombos, ele não aplica esse mesmo critério. Então, nós não temos fontes produzidas por quilombolas, ou ele trata do Palmares, por quilombo de Palmares, as fontes são sempre produzidas por quem ia destruir o quilombo de Palmares, por quem odiava o quilombo de Palmares. Então, no caso dos bandeirantes, ele faz a crítica. Ó, essa visão dos bandeirantes não procede porque eles foram registrados pelos religiosos que eram contra os bandeirantes. Mas então, por que ele não usa esse mesmo critério em relação ao quilombo de Palmares também? No quilombo de Palmares, não. Ele assume essa visão desses inimigos do quilombo. Então, fala que é um agrotóxico. É como se fosse assim, um lugar de assassino, bandido, estuprador, assim por diante.
O Renato, eu quero fazer uma outra pergunta, mas antes eu queria mencionar algo que está no capítulo dos indígenas, porque uma das coisas que parece pegar, pelo menos para mim, que assisto de fora, e que, aliás, conheci o Leandro Narlock quando eu fazia freelas para a revista Aventuras na História, muito antes do Guia, ele era um dos editores lá da revista, né? Então, acho que essa linguagem coloquial, acho que também ajuda a pegar, né? A revista Aventuras na História era uma revista de entretenimento historiográfico, basicamente, né? Tem um trecho aqui que você cita no capítulo sobre os indígenas, que é o seguinte: eu vou ler o trecho do guia, para quem não leu, que me parece muito interessante e muito bem escolhido para você para falar dele, que é: em pleno período colonial, muitos índios deviam achar bem chato viver nas tribos e nas aldeias dos padres. Queriam mesmo era ficar com os brancos, misturar-se a eles e desfrutar das novidades que traziam. Qual que é a fonte do Leandro para fazer uma afirmação assim tão subjetiva sobre todos os indígenas brasileiros de que era chato viver nas aldeias, Renato?
Olha, essa é uma marca do livro e que torna, inclusive, ele mais perigoso, porque agrega uma capacidade de convencimento ao leitor. As fontes são de muito boa qualidade. Agora, a leitura é enviesada, esse é o problema. Então, uma das fontes que ele utiliza nesse capítulo são estudos de genética que foram desenvolvidos, inclusive a UFMG, eu acho que o professor Sérgio Pena, né? Teve uma participação importante nesse tipo de pesquisa, que é vendo essa ascendência da população brasileira a partir, né, de marcadores genéticos. E aí o seguinte, quando você vai ler a fonte dele, menciona claramente o seguinte, é que realmente a estimativa é de cerca de 25% da população brasileira. Vamos dizer assim, descenda de população indígena, certo? Até aí. Então, essa que é o esquema que vai montar. Então, quer dizer, não houve propriamente genocídio, mas houve miscigenação. E os índios, as populações indígenas, os povos originários, desapareceram ou diminuíram em grande número. Por causa da miscigenação, então eles se aproximaram da população branca e aí houve essa miscigenação. Mas no trabalho mostra o seguinte: esses marcadores que mostram esse percentual são em relação às mulheres. Quando pega dos homens, aí o percentual é mínimo. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que é menos de 2%, coisa
É
assim.
assustador esse número. Eu já vi esse número e porque mostra que o genocídio, digamos assim, se a gente fosse separar em gênero, o genocídio masculino é absolutamente completo, né? É porque todos os homens, nenhum homem indígena deixa descendentes indígenas, praticamente nenhum, né? Estou arredondando.
Ah, então, aí o que que acontece? A guerra é uma função, né, masculina nessa sociedade. Então, nós temos o genocídio em relação a esses homens, e as mulheres são escravizadas. O John Monteiro tem um Negros da Terra, um livro clássico sobre a história colonial de São Paulo. E o Negro da Terra é uma alusão a essa população originária do Brasil, né? Então, ele mostra que nessa sociedade que conformaram a escravidão indígena em São Paulo, a agricultura é um atributo feminino. Então, plantar, colher, o homem só prepara a terra e as mulheres. Então, elas vão ser escravas nas fazendas, e aí tem violência, inclusive sexual, em relação a essas indígenas, dando origem a essa mestiçagem, embora essa não seja também a única origem, mas é, é mais ou menos assim. E em relação ao que você mencionou, é, os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o censo de 1950 revelou uma população indígena de mais ou menos 100 mil homens e mulheres indígenas. Hoje cresceu, né? Houve várias políticas de reparação, a criação de reservas indígenas, até a conversão de populações caboclas à cultura indígena, recuperando essa experiência ancestral. Então, hoje os números são maiores, mas 1950 chegou a 100 mil. Olha, as estimativas em relação a 1.500 vão de 1 milhão a 10 milhões, porque é o problema da Amazônia. O Narlock, ele usa, eu acho, uma estimativa de 3 milhões e meio. Mas qualquer estimativa, se você pegar a estimativa de 1 milhão, existia 1 milhão de indígenas, 90%, então, foi exterminada. Se você não... Essa população.
Né, enquanto a população não indígena sobe exponencialmente.
Isso.
Né?
Isso. Então é um processo de conquista, de guerra colonial, de extermínio de populações. Então ele usou uma fonte muito qualificada, mas como ele já tinha esse esquema previamente estabelecido, ele desconsiderou os elementos que entravam em contradição com a interpretação dele. Então, isso que eu chamo de pseudo-história. É quando você tem previamente... A gente poderia fazer uma ponte com o Brasil Paralelo. A produção do Brasil Paralelo é muito vasta. Eu conheço A Última Cruzada, que são 6 episódios. E nesses 6 episódios... há essa ideia da cruzada, né, como elemento que explicaria a colonização, a expansão ultramarina, e pensando a cruzada como uma expansão idealizada da fé através de nobres cavaleiros, né, que tinham esse ideal de grandeza, de expansão da fé cristã. Você pode... avançar isso aí como uma interpretação, mas você tem que confrontar com as fontes. Então, Vitorino Magalhães Godinho, um historiador português muito importante, e ele tem uma observação muito interessante, que ele fala assim, essa espírito de cruzadas, nem a cruzada original tinha, porque foi uma expansão motivada também por interesses econômicos de criar ou retomar o comércio a longa distância da Europa e regiões do Oriente, no caso aí no Oriente Médio. Né? Então, até a cruzada original, isso daí é questionável. Havia problemas de natureza demográfica, porque você tinha já as terras europeias, por exemplo, francesas, as áreas dominiais, já mais ou menos ocupadas por famílias senhoriais. E se houvesse uma divisão igualitária entre os filhos nobres, haveria fragmentação do território. Então, você precisa enviar esse plus aí de população nobre, principalmente masculina, para outras regiões. Então, a cruzada também resolve essa questão da estratégia de manutenção da riqueza na nobreza. E por aí vai, tem infinitos trabalhos mostrando essas várias dimensões da cruzada. E existe um outro historiador português, o Antônio Manuel Espanha, que fala o seguinte, olha, essa retórica das cruzadas, ela funcionou ali no norte da África, porque ali a tomada de Ceuta em 1415 era lutas contra muçulmanos. Mas já na ocupação ou nos contatos comerciais com a Índia, né, para a gente pensar aí, Vasco da Gama, em 1497, que vai regularizar, isso foi sendo abandonado. Porque a população não era muçulmana, então isso aí não está presente na documentação. No caso do Brasil, a carta de Caminha. Pô, qual é aí tem a primeira missa e tal, mas qual é a ideia de cruzada que está presente ali nesse documento. E, lembrando, os portugueses primeiro criaram feitorias para fazer o comércio, né, de pau-brasil e outros animais exóticos, peles de animais, com as populações indígenas, e só vai criar estrutura religiosa lá para a década de 30, no século XVI, começam a surgir as primeiras paróquias. O primeiro bispado é só em 1555, os jesuítas só chegam em 1549, e as outras ordens religiosas em seguida. Então, são interpretações que não resistem à confrontação das fontes. Essa que é a discussão, entendeu? Eu acho que precisa ter mais mobilização dos historiadores nessa discussão, que é uma discussão pública, desculpe, mas...
Não, imagina, está ótima a conversa. Eu pegando aqui os temas, né, que estão no centro do politicamente incorreto da história do Brasil, você fez uma resenha pontuando os temas, né? Índios, escravos, escritores, artistas, Guerra do Paraguai, Aleijadinho, Acre, Santos Dumont, que, aliás, é a única pessoa que aparece, né, como individualmente, queria depois falar disso, Império, Comunistas, ou seja, são 10 partes da sua resenha, o seu livro, o seu pequeno livro, mas a gente percebe que o olho do Narlock está menos no passado do que no presente, né? Ou seja, é uma resposta para o debate político lá do começo dos anos 2000, a lei do ensino da cultura africana, lei do ensino da cultura indígena, a revalorização do exército, a revalorização da digamos, de uma ciência dura no Santos Dumont. Como é que você percebe a escolha dos temas pelo guia?
O guia não tem capítulos, por isso eu segui mais ou menos a estrutura. O Narlock teve uma experiência grande nessas revistas de divulgação, então há uma estrutura. Eu acho que a proposta, o livro, inclusive, um best-seller, né? Vendeu muito. Preciso reconhecer isso aí, torna, inclusive, mais preocupante. E então tem toda uma preocupação de uma linguagem coloquial, como você mencionou, mas uma estrutura também que não lembre os livros acadêmicos. Então eu procurei.
Nenhum livro didático também, né?
Nenhum livro didático. Então eu procurei. Eu acho assim, que tem várias situações assim, nesse livro. Mas uma delas, eu já mencionei, que é a questão de um apelo ao humor, que eu acho que é uma questão a gente pensar como que a extrema-direita tem usado essa questão do humor, tem sido até eficiente nesse campo. Mas, do ponto de vista, vamos dizer, político, mais assim, pontual, eu acho que é uma declaração de guerra às políticas de reparação. Essa que é. Porque quando você vai ler as iniciativas de políticas de reparação, como as cotas nas universidades, um dos elementos de fundamentação dessa política de reparação é a história. Justamente, né, pensando nessa questão, nós temos, ao longo de 4 séculos, século XVI, século XVII, século XVIII e parte do século XIX, populações que foram raptadas do continente africano, trazidas à força para o Brasil. Então, isso está presente, né? A política de cotas diz respeito a uma questão muito atual, é aplicada em um contexto contemporâneo, mas existe a fundamentação histórica. Se você muda a concepção de história, você está também questionando, de certa maneira, a política de cotas. É claro que a interpretação histórica é algo que tem que ser confrontado o tempo todo, repensado o tempo todo, criticado o tempo todo, mas desde que haja alguma fundamentação. Não é uma questão de opinião. Por isso que eu acho, inclusive, muito errado, como aparece às vezes na discussão, quando tem duas concepções de interpretação histórica, guerras de narrativas, como se fosse mera questão de guerra de opiniões. Não, existe uma fundamentação.
Ou de construção do argumento, né?
Como de construção, a partir de evidências. Né? E não é que o documento ele reproduza fielmente a realidade, mas o documento permite atribuir responsabilidades. A gente pode pensar essa política de reparação também em relação a minorias religiosas, como é o caso da Inquisição portuguesa, que perseguiu os judeus durante vários séculos. Né? Então, como é que no documento inquisitorial, o processo inquisitorial, tudo que foge à ortodoxia do catolicismo é uma forma de satanismo. Então, ele sabe de antemão que aquele conteúdo é falso, no sentido tem que ser criticado. Se você for apropriado aquilo ali, tem que ser a partir de ferramentas teóricas robustas para você simplesmente não reproduzir o preconceito. Mas o mais importante, do ponto de vista da reparação histórica, é que eu posso atribuir a autoria, ou, para usar um termo mais técnico, a proveniência desses processos a uma instituição. Então, ela, eu posso atribuir responsabilidade a ela. Ela assumiu, ela deve assumir, deve ser cobrado isso, de que ela escreveu em algum momento do passado, não estou dizendo que hoje a Igreja Católica compartilhe essa perspectiva, mas no passado, ela escreveu aquelas barbaridades, defendeu aquelas barbaridades. Se você abrir mão desse elemento de que o documento permite atribuir responsabilidades, não tem mais reparação histórica. Então é a mesma coisa da documentação da polícia política, do DOPS, do serviço de inteligência. Aqueles documentos são cheios de preconceitos, né, de falsas ideias, até a mentira é uma virtude nesse meio, é a contra-informação. Quanto mais hábil você tem a capacidade de mentir, mais eficaz é um serviço de inteligência. Então faz parte do dia a dia, até uma qualificação mentir nesse meio. Então isso vai ter impregnar esses documentos, mas através desse documento eu posso atribuir responsabilidade aos órgãos de inteligência, de polícia política, da ditadura militar, e exigir reparação. Então, esse vínculo arquivístico é fundamental. Então, é nesse sentido assim, que eu acho que a gente precisa discutir essa questão. Então, são as políticas de reparação. Então, todo ataque aos povos originários, os ataques aos quilombolas, tem a ver com isso, né? As cotas, a regularização de terra de quilombola também. Se você fala que o quilombola é, na verdade, uma espécie de PCC do século XVII, é isso mais ou menos que ele fala, né? Por que você vai reparar? Fala que eles são escravistas, né? Mas peraí, porque todo mundo é escravista no século XVII, mas se todo mundo é escravista, então por que tem quilombola? Pelo menos os quilombolas não aceitavam a escravidão. Então, isso pega as acusações que os brancos faziam, que havia escravidão, etc., e toma isso como realidade histórica de forma crítica. Até mesmo porque a questão da escravidão na África é complexa. É uma escravidão doméstica, temporária, são prisioneiros de guerra. Então, desculpa, mas...
Ou seja, você pega... A escravidão muda ao longo da história, né? A escravidão, para quem estuda minimamente isso, sabe que ser um escravo no Império Romano é muito diferente de ser um escravo numa fazenda em Campinas, né? As pessoas... são 2.000 anos de diferenças. Diferença, assim como ser escravo na África é muito diferente de ser escravo na cidade do Rio de Janeiro, para não usar o mesmo exemplo de Campinas, né? São situações absolutamente diferentes, mas o Narlock meio que aproxima isso tudo, é isso? Isso.
Mesmo no tempo contemporâneo, tudo tem que ser contextualizado. Então, você fala o seguinte, olha, pintor. Eu tenho um amigo que é um pintor, né? Pode ser um pintor de arte abstrata, de pinturas, né? De quadros, e pode ser um pintor de parede que trabalha... Você fala, é pintor. É verdade?
Claro.
Então, você precisa contextualizar essa palavra pintor para você entender do que você está falando, entendeu?
Poxa,
então,
o que que ele está pintando, né?
O que que ele está pintando?
O Renato, o caso do Santos Dumont me parece muito interessante, porque o Santos Dumont é um herói militar, mas o Leandro... renega qualquer papel, digamos, renega qualquer não, mas diminui muito o papel dele na aviação. Qual é a operação que está em jogo aí?
Tá, aí olha só, então nós temos essa parte, vamos dizer assim, que é dedicada às políticas de combater as políticas de reparação. Eu colocaria a questão indígena, a questão desse passado escravocrata, e também a questão da dita branda, porque tem em jogo, quando a gente, nem sempre as pessoas se dão conta disso, quando você fala, advoga essa questão da a ditadura foi branda, etc., você, de certa maneira, está também questionando as políticas de reparação em relação ao que foi, além de outras questões, a reparação. E aí existe uma outra dimensão, que eu acho que nesse ponto diferencia também do Brasil paralelo, a gente pode conversar um pouco sobre isso, que é a questão do antinacional, né? Do antinacionalismo, muito forte no guia politicamente incorreto da história do Brasil, que é destruir a questão de todos os símbolos nacionais. É uma questão complicada, porque aí os historiadores, eu acho, não posso falar em nome dos historiadores, mas, enfim, da minha experiência pessoal, vem sempre o nacionalismo com muita suspeita, vamos dizer assim, pelo papel histórico que teve, e também até como objeto. Né? Tem um livro do Lucien Febvre, um historiador francês, A Honra e Pátria, que foi traduzido, inclusive, muito interessante, são anotações de aula. E ele fala o seguinte, ó, nenhum historiador sério considera que existia nacionalismo antes do século XIX. O nacionalismo é um fenômeno no século XIX. Por que ele consegue mobilizar tanto no século XX? Aí ele fala assim, porque ele associa uma questão muito contemporânea, muito recente, a nação, com algo muito antigo que vem lá do Império Romano, inclusive, que estruturou toda a Idade Média Europeia, que é a noção de honra. Então, está sempre louca, né? Então, é isso, quer dizer, o historiador tem que olhar criticamente essas categorias, mas existe o cidadão, historiador, mas... é um cidadão. E aí a gente tem que se perguntar, quer dizer, se eu não for nacionalista no meu país, quem vai ser? Os Estados Unidos vai defender a nação brasileira, a Alemanha, a França, a Inglaterra? Não, quer dizer, obrigado, estão projetando, é um livro muito interessante. Então, a gente tem que pensar isso aí, essa questão enquanto cidadão, e discutir essa questão dos interesses nacionais e de forma crítica, porque a nação não é algo homogêneo. Então, isso daí é uma questão interessante do livro, que eu acho que merece ser melhor pesquisada, que é esse antinacionalismo muito forte. No caso do Brasil paralelo, existe uma espécie de nacionalismo monárquico, que é idealizando... na verdade, idealizando um antigo regime. Então, quando ele elogia os seis episódios da Última Cruzada, praticamente cinco dizem respeito a questão de períodos de monarquia, existência de monarquia. Então, não só a monarquia brasileira, mas também a expansão colonial, ela foi, né, dirigida pela monarquia portuguesa. O primeiro capítulo trata muito da formação das monarquias na Idade Média. E o topos aí, acho que é a categoria central dessa série é a questão da monarquia, não a monarquia constitucional, mas a monarquia do antigo regime como o melhor forma de governo. E essa monarquia, em alguns períodos, foi absolutista, inclusive, no período da Revolução Francesa. O episódio mais violento dessa série, em termos de violação aí de conhecimento histórico, é o episódio sobre a guilhotina, né, sobre a igualdade, e vendo a Revolução Francesa, uma experiência totalitária que destruiu um bom regime monárquico absolutista. E esses modelos idealizados da monarquia absolutista vão alimentar os modelos da ditadura militares do século XX. A Espanha, o Franco, o general Franco, durante o longo período ditatorial dele, fez várias homenagens a esse antigo regime, inclusive monumentos para cruzadas e coisas semelhantes.
Então, aliás, o Franco, apesar de tudo, conseguiu restaurar a monarquia. A transição para a democracia na Espanha restaura a monarquia.
Bem lembrado, e tem isso também, quer dizer, está muito associado a esses tipos de monarquia que não são, quer dizer, o Brasil Império seria o mal menor, porque a monarquia constitucional, o ideal mesmo é a monarquia lá do antigo regime, né? Então existe, mas voltando à questão então eu acho que às vezes há uma eventual contradição do texto, porque embora o Santos Dumont seja um herói aí da aeronáutica brasileira, mas ele é duramente criticado como um mau caráter, inclusive trapaceiro. E é o capítulo talvez mais politicamente incorreto, porque fala, faz alusões à vida íntima do Santos Dumont. Então, eu acho que é uma questão que para ser levada em conta, o antinacionalismo. Agora, no Brasil Paralelo, o último vídeo da série das Cruzadas, aí é sobre o período de Getúlio. Então, há uma aproximação, porque também é antinacionalista, esse campo já não é mais monarquia, etc. Então, é muito crítico em relação à experiência do Getúlio, e é um episódio terrível, porque pega justamente no lado bom do Getúlio, que são as leis trabalhistas, né? Não sou muito fã do Getúlio, mas eu reconheço isso aí, que é muito importante. Quer dizer, até existiam algumas leis antes de 30, mas ele vai consolidar, vai ampliar essa legislação e vai consolidar. E nós estamos falando de coisas de tipo assim, os direitos das mulheres, porque elas, nesse período antes dessas leis, elas tinham filho e tinham que ir trabalhar no dia seguinte, a não ser que negociasse uma autorização ou teria um corte de pontos. Então, é um negócio assim...
Jornadas de trabalho, gente pensar, né? Férias, essas coisas.
A própria a jornada de trabalho, o número de horas. Embora isso, eu dou aula de políticas públicas e fica algo muito artificial, né? Porque você fala, antes não tinha, né, esse controle da jornada de trabalho, mas depois na década de 30, mas hoje não tem mais também, né? Quando a gente pega aí essa população uberizada. Então já.
Professor, eu vou fazer uma breve interrupção para primeiro agradecer quem apoia o jornalismo de Opera Mundi. A gente tem um novo membro desde esta manhã, a Aer Campos. tá certo? Então, se você quiser apoiar o jornalismo de Ópera Mundi, se tornar membro pagante do canal é uma opção. Outra opção é ir em www.operamundi.com.br/apoio e escolher uma faixa de contribuição mensal ou anual para a gente manter e ampliar o nosso jornalismo. Essa é a principal fonte de recursos de Ópera Mundi. A gente existe e se sustenta essencialmente com a contribuição dos espectadores do nosso canal e dos leitores do nosso site. Além disso, se você quiser fazer um superchat ou super sticker agora mesmo, será muito bem-vindo. Mandar uma pergunta, mandar um agradecimento, a gente gosta muito. Também pode mandar um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado. Esses programas históricos têm bastante valeu demais. As pessoas têm gostado muito das nossas conversas sobre história e historiografia aqui no canal. E, finalmente, você pode mandar um apoie@operamundi.com.br, um Pix, com essa chave que eu acabei de dizer. Tá certo? Muito obrigado por financiar esse jornalismo comprometido com a verdade, inclusive com a verdade histórica. Claro que reconhecendo que as interpretações fazem parte do jogo, mas também reconhecendo que é preciso ter método e respeitar as fontes que a gente usa, ao contrário do que muitas vezes acontece nessas leituras paralelas da história do mundo e do Brasil. Tá certo? Também queria convidar você a participar do próximo Café com História, o primeiro evento presencial que a Ópera Mundi está promovendo, no dia 27 de abril, aqui em São Paulo. São 50 anos da Revolução dos Cravos. O programa é apresentado por Breno Altman. Você pode ir lá se encontrar com ele no dia 27 de abril. Para isso, você tem que acessar o formulário, se você é assinante, chegou no seu e-mail, ou vai ter como acessar na área de comunidades do YouTube. Se você ainda tiver dúvida, pode mandar um e-mail para comercial@operamundi.com.br e perguntar como é que faz, tá certo? As vagas são limitadas, então é muito importante que você se inscreva, tá? Deixa eu ver, tem um recado aqui da Patrícia. Ah, e o Breno? Teve gente que perguntou aqui onde está o Breno. O Breno está hoje em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ontem à noite ele fez um lançamento lá do livro Contra o Sionismo. Neste final de semana ele vai estar em Santo André, no ABC Paulista, para debater a questão palestina e fazer uma sessão de autógrafos. Na semana que vem, o Breno completa o giro pelo Nordeste. Ele vai estar em Salvador e depois Aracaju e Maceió. A gente dá os detalhes nos próximos dias. Mas também vai passar por essas duas capitais nordestinas. E com isso ele vai ter passado por muitas cidades do Nordeste. Foram 10 lançamentos na primeira fase e mais 3 cidades agora. Tá certo? Então, fiquem de olho aí, vocês que estão em Salvador, Aracaju e Maceió, que o Breno vai passar por aí, tá bom? Renato, qual o papel que um professor de história, se eu estivesse na sala de aula e um aluno trouxesse questões do Guia Politicamente Incorreto do Brasil para minha aula, como eu, professor, se eu fosse professor, deveria lidar com isso? Como que diálogo estabelecer quando aparece uma fonte dessas no meio da sua aula, da sua atividade com os alunos?
Essa é uma questão muito importante e até muito desafiadora, porque vai depender muito das situações e das questões colocadas. Mas eu acho que uma das dimensões que vale a pena o professor colocar tipo assim, primeiro perguntar para o aluno como seria mais ou menos a história da vida dele se o principal inimigo dele escrevesse essa história. Pedir para ele falar um pouco sobre isso. E depois para o aluno contar a própria história dele. Pensar essas duas situações, porque é disso que se trata, quer dizer, não existe uma uma apreensão direta do passado, porque ele já passou, vamos dizer assim. Então, nós conhecemos o passado através de mediação dos vestígios que esse passado deixou. Então, é preciso conhecer bem esses vestígios, contextualizar. E eu acho que a partir dessa própria experiência de vida do aluno, pensando assim, olha, quem está fazendo o registro da minha vida, quais os interesses dessa pessoa, no caso, aí seria um inimigo, eu acho que a partir daí pode começar a construir, né, uma nova compreensão em relação ao texto ou às questões que foram levantadas. E chamar atenção também, que olha, o livro pode estar escondendo muitas coisas. Ele não fala que esconde muitas coisas. E no minha resenha tem várias provocações, mas eu acho que você não, Haroldo, você não vai gostar, não, porque fala, eventualmente, por exemplo, no caso da Guerra do Paraguai, a fonte que ele usou, a Guerra do Paraguai, e ele usou como fonte um livro escrito por um jornalista. E tem muitos problemas esse livro. Só que na mesma época que esse livro estava sendo feito, o Sérgio Buarque de Holanda, né, História Geral da Civilização Brasileira, fez uma leitura bem mais complexa da Guerra do Paraguai. Então, é isso, quer dizer, ele atribui a interpretação aos historiadores, que é, na verdade, uma interpretação de um não historiador. Então, você pode comparar essas duas interpretações, a de Sérgio Buarque de Holanda, a desse jornalista que escreveu esse livro. Não estou dizendo que tem vários clássicos.
Francisco Donatiotto, né, que é o autor.
Não, esse é um ótimo historiador. Mas aquele da Guerra do Paraguai me fugiu agora o nome.
É lá que eu vou achar aqui, Renato.
É um livro da década de 70, 80. Deixa eu ver aqui.
Júlio José Chiavenato.
Chiavenato, né? É um livro datado.
A Guerra do Paraguai. Genocídio
americano. Esse pode chamar atenção para essa diversidade de situações. Eu acho que é possível fazer esse tipo de aproximação. Chamando sempre atenção para isso, quer dizer, você tem várias interpretações da história, não só porque existem várias teorias, mas também existem várias fontes, e se você não contextualizar as fontes, você corre o risco de reproduzir preconceitos. Aí depende muito também da idade do aluno.
Depende muito do jornalista, também depende das fontes que o jornalista tinha, né, Renato?
Isso,
por exemplo, se a gente pensar o papel, sem querer defender os jornalistas, porque eu sei que muitas vezes eles são indefensáveis, né? Eu não estou. Mas, por exemplo, na história da ditadura militar, os jornalistas tiveram um papel muito importante de não manter, não deixar muitas questões se apagarem, não?
Justamente. Não, eu acho que. Não, em termos de livros de história também tem contribuições. Muito importante aí por exemplo, essa história do Getúlio, a biografia do Getúlio Vargas.
Do Lira Neto.
Também é uma. Ele é jornalista. Eu acho que tem outras formações também, né? Mas, enfim, tá vários jornalistas que. É só uma provocação aí, no caso.
Uma boa provocação, eu não fico incomodado, não. Porque eu acho que os jornalistas que escrevem sobre história têm uma responsabilidade muito grande. Isso. Eu acho que a primeira delas é reconhecer que a nossa formação não é de historiador, né? E dialogar com os historiadores, né? Porque isso. A gente não faz nada sozinho.
Isso. É uma questão até discutir a questão do jornalista, o caso do Eduardo Bueno, né, que é um jornalista. Ele começou também numa história assim, de entretenimento, etc. Mas tem várias aproximações dele com a história politicamente incorreta, inclusive, eu acho que participação em vídeos, né, naquela série sobre o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então, existe também esse tipo de engajamento. Eu acho que não tem a ver com a profissão em si, mas com a personalidade, enfim. Então, eu acho, no caso, por exemplo, da ditadura, eu estivesse em sala de aula discutindo isso, né, falando, existe essa questão dos atos institucionais, por exemplo. Leva o ato institucional número 2, que é de 65, né? Não é o ato, porque a tal da dita branda fala, não, é só depois do AI-5 que vai, e por causa da guerrilha, né? Então, mas o AI-5, o AI-2, que vai suspender a eleição de governador, nas capitais, em prefeitos das capitais, também vai mexer lá com a eleição para presidente, isso não caracteriza já uma ditadura plena, por exemplo? Então, eu acho que trabalhar com as fontes em sala de aula, eu acho que é possível. Eu acho que, às vezes, falta material, né, para o professor. Eu acho que a gente não deveria culpabilizar os professores, sobrecarregá-los. Isso teria que ter uma instância, algum tipo de agência e que produzisse esses materiais para uso dos professores. Não é a questão de doutrinação, mas sim de ele ter fontes que poderiam ser discutidas com o aluno do ensino...
Renato, ainda nesse tema, ainda no tema da sala de aula, porque eu acho que é muito importante a gente tratar disso. Livros como esse, as séries do Brasil Paralelo, elas constroem a ideia desse professor doutrinador, elas colocam em xeque o trabalho do professor. Como lidar com esse aspecto não pontual do problema? Porque uma coisa é um aluno chegar lá e falar assim, ah, mas existia escravidão na África. Daí para o professor... de alguma forma ainda está dentro do debate da sala de aula. Agora, no momento em que tem a estigmatização do professor como doutrinador, tem um passo adiante. E esses trabalhos como guia e o Brasil Paralelo constroem também essa figura do professor, digamos, malvadão, que quer fazer a cabeça do aluno, sabe-se lá para quê, não?
É verdade. Eu acho que explora uma dimensão de rebeldia juvenil, né, porque não deixa de ser uma forma de se contrapor uma autoridade ou uma pessoa mais velha que o aluno, né, o professor pode ser jovem, mas com certeza é para um aluno do ensino fundamental era uma pessoa bem mais velha. Então é preciso, eu acho que programas como esse do Opera Mundi são muito importantes nesse sentido de levar esse esclarecimento. Eu acho também que o professor pode usar a internet. Por exemplo, em relação à questão se essa historiografia ou esses livros, esses vídeos que nós estamos comentando, eles são fascistas. Em vez de ter essa posição, vamos dizer assim, peremptória, né? Assim, taxativa, colocar o seguinte, pesquisem na internet a respeito de sinais de fascismo, características de fascismo, e comparem o conteúdo. Existe um livro do Fascismo Eterno, do Humberto Eco, que ele traz até um checklist, né, que é o culto à tradição, a recusa à modernidade, o irracionalismo, né? A intolerância, a questão da hostilidade à cultura e à ciência, né? Tem toda lá. Então, acho que estimular que o próprio aluno descubra isso aí, eu acho que É interessante a gente traçar, pensar nisso, né? A criação de roteiros para os professores para usar a internet. E aí eu acho que é uma lástima que eu vou registrar aqui, que é o seguinte. O Brasil desenvolveu a experiência mais avançada do mundo em termos de divulgação histórica, difusão histórica, que foi a revista de História da Biblioteca Nacional. Aí você pode falar, mas você conhece todas as experiências? Eu conheço algumas. Nos Estados Unidos, na França, Portugal. O que acontece? É uma experiência sui generis, porque assim, a revista de História da Biblioteca Nacional ela começou convidando as pessoas famosas da área, né, celebridades da historiografia. Mas depois foi mudando. Ela começou a fazer o seguinte, começou a aceitar sínteses, né, textos resumidos, de mestrados e doutorados que haviam sido defendidos há 6 meses, há 3 meses, há 1 mês, no ano anterior. Então, o autor fazia um texto, tem os dossiês temáticos e a parte livro. O autor fazia o texto, enviava para a revista, tinha uma equipe de jornalista, porque nesse ponto também preciso chamar a atenção, né? Como que o jornalista ele desenvolve essa habilidade da escrita, que atinge um público não acadêmico, e o historiador muitas vezes tem essa dificuldade, então dificultando a difusão do conhecimento. Então, os jornalistas trabalhavam nesse texto e era publicado. Então, a partir do segundo ano, mais ou menos, da revista de História da Biblioteca Nacional, nós temos isso já consolidado. Então, eu pergunto isso, qual o país do mundo que teve isso? Você tem uma tese de doutorado defendida, daí a 6 meses ela está tem um texto resumindo essa tese em uma revista que é vendida em banca de jornal. Percebe? Então, é um trabalho muito sofisticado de difusão do conhecimento. Aí, salvo engano, a revista acaba, os últimos números são mais ou menos em 2015, né? Olha só. Então, foi destruída uma experiência de divulgação histórica de qualidade, e aí deu espaço para esses produtos alternativos, porque quando a gente pega, por exemplo, o Brasil Paralelo, você vê que há uma demanda da sociedade por esse tipo de informação, né? Por esse tipo de, não vou dizer conhecimento, mas por esse tipo de explicação, essa busca pela compreensão. Isso também é uma confusão muito grande que está presente no politicamente correto e no Brasil Paralelo, porque o historiador precisa compreender, né, o período histórico, os atores que estão envolvidos nesse período. Então, você precisa ter essa empatia com esses agentes, né, esses atores. E, ok, isso é importante. A compreensão é você justificar a ação, tentar justificar por que é aquela ação. Então, os povos indígenas tinham lá o ritual de antropofagia. O historiador faz um esforço para entender por quê, né? Qual é a justificativa daquele ritual, etc. Mas isso não implica em apoiar, entendeu? Então, é uma proximidade que tem em relação à história politicamente incorreta do Brasil Paralelo. É na parte do Guia Politicamente Incorreta que trata da monarquia, que vai... Ah, não, eu falo, olha, há vários trabalhos que procuro compreender os atores da época, como José Murilo de Carvalho, que é um clássico sobre o estudo do Brasil Império. Mas se você, além de compreender, você apoiar, passa a ser propaganda. Não é mais história, é publicidade. Você passa a ser um publicitário da monarquia. Então, existe essa confusão que é feita também, né? E que a compreensão tem limites, não é você assumir, compreender a ponto de assumir os argumentos ou a visão de mundo dos atores daquele período histórico. Entendeu? Então...
Renato, a gente tá ótima a conversa, mas a gente já estourou o nosso tempo muito mais que os 20 minutos, agora já mais de uma hora.
Uns 20 minutos quânticos, né?
Exato. O Breno que gosta de falar isso, que são quânticos, o pessoal não se incomoda. A gente sempre encerra a nossa conversa pedindo uma sugestão de um livro e de um filme para os entrevistados. Quais são as suas sugestões?
Então, existe um livro que é Olhar o Abismo, Visões sobre o Passado e o Presente no Brasil Atual, né, do Fábio Franzini e do Luiz Felipe Silvério Lima, que eles... É uma coletânea e tem a questão da sala de aula, dessas visões do passado problemática na sala de aula, tem a questão do fake news e história, relação fake news e história, tem também a questão, até que a minha contribuição, da questão documental e essa questão do negacionismo, que é disso que nós estamos falando também, é importante chamar atenção para isso. Então, acho que dá uma visão interessante do que é essas correntes da extrema-direita na explicação do passado brasileiro. E aí o filme, eu vou citar o seguinte, o Queimada, que tem o Marlon Brando, que é um filme clássico, né? Que, embora o Queimada trate de uma ficção, é uma ilha chamada Queimada, no Caribe, que não existe, mas ela é um filme que tem uma narrativa, no caso, muito interessante e pega elementos da experiência histórica do próprio Caribe, da América Central, experiências do Haiti, da Nicarágua, dessa intervenção e como se ocorrem essas intervenções das grandes potências em pequenos países ou países submetido à dominação imperialista. A história se passa no século XIX, e eu acho que daria uma boa discussão em sala de aula. Eu acho que é também uma fonte muito importante para a sala de aula, levar filmes. Tem um filme também cubano chamado A Última Ceia, mas falar que é cubano aí vai já aparecer esse estereótipo aí.
O pessoal já vai achar que você está fazendo doutrinação comunista.
Mas é um filme sobre escravidão e rebelião escrava, que é muito interessante. Mas você tem um filme do bloco capitalista e do bloco comunista. Bom, então.
Mas o Marlon Brando é da indústria cinematográfica norte-americana.
Né? Exatamente.
Eu assisti Queimada em sala de aula.
Ah, você mas
assisti em sala de aula.
Mais um filme antigo, né? E você gostou? Como é que foi assim?
Eu gostei muito. Acho que é um filme realmente impressionante para pensar o colonialismo, as questões raciais, né? Como elas se imbricam no conflito produtivo e político de uma história que também é nossa, né? Que é da exploração.
E as ingerências políticas, né? Das grandes potências.
Exato. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro bastante do filme. Eu vou pôr na tela também o link da Academia. Se vocês procurarem Guia Politicamente, o incorreto no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Academia, vem o texto do Renato, que pode ser baixado direto na Academia. Dá para comprar na Amazon, eu fiz isso, mas se eu soubesse, eu tinha baixado gratuitamente, tá certo? Então, quem quiser, pode procurar lá também. Eu acho que é muito importante para os professores saberem que esse material seu está disponível gratuitamente na internet. Então, pessoal que quiser ler, baixa aí. Renato, muito obrigado. A gente ainda vai te chamar ainda esse ano, em algum momento desse ano, para falar sobre vinhos e colonização. Hoje foi...
Obrigado a você, Haroldo. Um prazer. Parabéns pelo trabalho do Opera Mundi.
Obrigado. Volte sempre aqui. Valeu. Ah, aliás, a Patrícia, que fez a transmissão, ela é da área do audiovisual, lembrou que dia 3 de abril foi o centenário de Marlon Brando. Então, a dica do Renato de Filme também é a comemoração ao ator, que um dos atores centrais do filme. Valeu, volte sempre.
Obrigado.
Tchau, tchau.